Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 13 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde, Carla. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados. Bom início de semana.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Vamos sim. Afinal de contas, a partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Muitas informações, espaço para a participação do ouvinte no WhatsApp 98829-1029. Tá ok, né? Pronto, tá ok. A Meta já liberou aí, Meta, viu?
Isso.
Agora tá cheio de gueri-gueri, como diz o povo. Enfim, então você pode enviar a sua mensagem para o 98829-1029. Sua mensagem escrita, tá? Com a sua opinião, sua denúncia ou sua reclamação. São 12 horas e 11. E você já sabe, né? O Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Mix Mateus e Léos. Economizem tudo para o seu negócio no Mix Mateus e Léos. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, você em evolução, inscrições abertas. E Natura e Léos. Liquida Natura com ofertas imperdíveis de até 70% de desconto. Natura e Léos, Avenida Tiradentes, Centro. Para começar a semana bem, deixar o ouvinte feliz, isso que eu deixei para divulgar a Natura por último, vamos liberar o brinde de sexta-feira hoje.
Opa.
Porque na sexta-feira caiu o WhatsApp, não deu tempo a Meta liberar de volta para a gente pegar aí quem estava concorrendo. Então, o brinde de sexta-feira da Natura Ilhéus está valendo hoje, tá? Envia seu nome completo aí para o 98829-1029, nós vamos no final do programa sortear aí quem é o ganhador ou ganhadora, né, Carla?
Isso.
Desse brinde. Aí, lembrando, Carla, né, como eu já disse, esse brinde é o de sexta, que não deu pra acontecer por causa do WhatsApp. E ainda vamos ter mais dois essa semana, quinta e sexta. Então, se preparem. Corre e envia seu nome pra hoje. 98829-1029. Bem, são 12 horas e 12 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: fortes ondas levam perigo às praias. A gente falou sobre isso também na sexta-feira, sobre aquele fenômeno, né, chamado Soel, né, que tem ondas aí imensas e, claro, pro quem é o surfista profissional, curte, né, e sabe lidar com essas ondas, mas não é para todo mundo, né, gente? E agora, o Jornal Tribuna da Bahia falando sobre essas fortes ondas que levam perigo aí às praias, né? Então, essas ondas fortes e ressacas, elas aumentam drasticamente o risco de afogamento e correntes de retorno, tá? Então, a gente está tentando aqui informações. Se esse é só em Salvador ou se vai ocorrer também em outras regiões do estado, como Litoral Sul e Extremo Sul da Bahia, ok? Mas o monitoramento, né, e situação aí em relação às praias de Salvador, né, da Defesa Civil da Bahia, divulgou realmente as condições aí em relação às condições de swell, que é as ondulações grandes, né, que tem provocado esse alerta, tá? Então, a gente vai continuar aqui acompanhando essas questões envolvendo aí, portanto, essas ondas fortes nas praias, né? O ponto que foram atualizando em relação às regiões, nos litorais aqui da Bahia, a gente vai falando sobre o assunto, tá bom?
Jornal Dia, Teresina, Piauí reserva mais de 89 milhões para riscos climáticos pela primeira vez.
Você pulou aí, Jornal Correio da Bahia. Salvador, perdão. Pix, propina, olha essa manchete. Pix, propina e gado movimentam esquema com policiais em presídio baiano. É complicado, viu? E a polícia da Bahia está jogando dura aí em grandes operações, né? A gente parabeniza a polícia e vou tentar atualizar aqui informações sobre essas notícias aqui para divulgar no noticiário estadual para vocês.
Jornal do Comércio, Recife, Trump diz que Hormuz segue aberto mesmo com ataques.
É aquela briga entre os Estados Unidos e o Irã, né, gente? Em relação ao canal de Hormuz. Vamos de jornal, Tribuna do Norte, Natal. ABC reverte desvantagem contra o Águia de Marabá e avança de fase na Série D. Isso aqui é esporte. E eu já vou dar um spoiler. Vem aí uma novidade. Esporte no Jornal do Meio-Dia. Será? Aguarde.
Diário do Nordeste, Fortaleza, El Niño deve elevar a conta de luz no país.
Olha, jogando a culpa já não é o Ninho. Fala sério, me deixa, viu? Jornal Dia, Rio de Janeiro. O que fazer? Queixas de pacientes com câncer contra planos de saúde sobem, sabe quanto? 300%. Isso mesmo. Aumentou em 300% o número de queixas de pacientes que pagam aquele plano de saúde mensalmente, sabe? Mas aí, quando o paciente passa a ter um câncer, tem dificuldades aí para receber medicamento, fazer certos tipos de tratamento. Isso é uma vergonha, né?
Muito.
Isso é um absurdo. Você pagar anos e anos da sua vida um plano de saúde, quando você mais precisa, você encontra dificuldade.
Exato. Jornal Globo Rio, sob suspeita. Eduardo Cunha operou emendas do orçamento sem mandato, diz Polícia Federal.
Que coisa, né? Quase que Cunha. Que coisa, viu? Correio Brasiliense, Distrito Federal, Polícia Federal bloqueia bens de Eduardo Cunha por uso de emendas.
Diário Gaúcho, Porto Alegre, 600 desalojados após temporal em Eldorado.
Que triste.
Muito.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, cenário político, quase 85% da bancada federal gaúcha vai tentar buscar a reeleição em outubro.
Folha de São Paulo, benefícios puxam perda de 56% da arrecadação da Previdência.
Jornal Estado de São Paulo, contas públicas. Governo descumpre metade das metas de investimento, diz Tribunal de Contas da União, que é o TCU.
Folha de Londrina, Paraná, escolha de vices vira trunfo na disputa ao Palácio Iguaçu.
É a concorrência, a política, o cenário eleitoral lá no Paraná, né? Que coisa. Rapaz, muita coisa vai acontecer, viu? Nessas eleições. Eu só espero que o brasileiro reflita direitinho sobre se o governador do seu estado merece ser reeleito, se os deputados merecem serem reeleitos. Né? Tem o presidente também que tem que estar sob avaliação sempre. Analise direitinho, viu, brasileiro? Acorde. Bem, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica bem informado e participa, né? Enviando sua mensagem para o 98829-1029. Mensagem escrita, meus queridos. Não tem como a gente liberar áudio, né? Em cima da hora, sim, porque a gente tem que ouvir antes. Não dá pra soltar o áudio de vez. Mas vai lá, senta aí direitinho e aí se você também fizer um áudio com calma, gravar ele ali falando abertamente, claro, objetivo, você pega, transcreve, porque você clica lá, transcreve a sua fala e manda escrito também. E observe se tá certinho, porque às vezes tem que corrigir alguma coisinha, tá bom? Olha, aqui no Noticiário Regional a gente sempre começa com Ilhéus em Destaque, com algumas notícias do município de Ilhéus, da cidade, e a gente vai falar sobre coleta de lixo, tá? Tem me chamado a atenção. Ontem à noite eu fiquei observando, tinha muito lixo pela cidade, né? E aí, graças a Deus, a gente tem uma informação boa. Prefeitura notifica empresa responsável pela coleta de lixo e cobra regularização imediata. A SEC SURB identificou falhas na execução das rotas e alerta para aplicação de medidas administrativas e judiciais em caso de novo descumprimento. Então, a Prefeitura de Ilhéus notificou a empresa responsável pela coleta de resíduos sólidos urbanos após identificar falhas na execução do serviço em diversos bairros do município. A medida foi adotada pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, SEC SURB, que cobra a regularização imediata das rotas previstas no contrato número 123/2021. Segundo a secretaria, a primeira ocorrência foi registrada no dia 3 de julho. Quanto à fiscalização contratual e o grande número de reclamações feitas pela população, apontaram a ausência de coleta em diferentes localidades. Na ocasião, a empresa foi comunicada e orientada a restabelecer o serviço. No entanto, uma nova fiscalização realizada em 6 de julho constatou a repetição do problema com a interrupção da coleta em bairros atendidos nos turnos diurnos e noturnos. Gente, na notificação, a SEC SURB determina que a empresa execute integralmente todas as rotas contratadas, sem interrupções ou prestação parcial do serviço, ressaltando que a coleta de resíduos sólidos é considerada um serviço público essencial e deve ser realizada de forma contínua e eficiente, né, Carla?
Pois é, e a secretaria também informa que, caso as irregularidades persistam, poderão ser adotadas medidas administrativas e judiciais, incluindo a aplicação das penalidades previstas no contrato e na legislação vigente, além da apuração das responsabilidades pelo descumprimento das obrigações assumidas. A Prefeitura acompanha a execução dos serviços por meio da fiscalização contratual e seguirá adotando as medidas necessárias para assegurar a regularidade, a coleta de resíduos e minimizar os impactos à população.
É isso, né? Tem que assegurar essa regularidade da coleta de resíduos, né? E sempre minimizando os impactos à população, que não dá para ficar esse monte de lixo na esquina, né, em alguns certos pontos da cidade. Fica parecendo que está tudo jogado, né? E essa gestão, a gente percebe desde o início, tem se preocupado com a limpeza pública, né, Carla?
Pois é.
Em deixar a cidade limpinha. É, agora, perguntar não ofende, né, a empresa aí, meu Deus, esqueci o nome da empresa. Vou tentar lembrar que é o nome da empresa de que faz a coleta de lixo, mas eu queria perguntar, porque perguntar não ofende. Existe algo do tipo que o contrato está finalizando e aí vocês estão fazendo corpo mole, algo desse tipo assim? O que está ocorrendo? Porque se você está lá no contrato, né, tem que seguir, né? Tem que fazer, tem que cumprir o que está no contrato. É, e o prefeito de Ilhéus tem que jogar duro aí, viu? Cobrar mesmo, informar a população o que está acontecendo, né? Porque senão a população começa a achar o quê? Não, a prefeitura não está nem aí. E um gestor que se preza, ele tem que se preocupar com a limpeza pública, né? Não pode deixar repetir o que ocorria nos anos anteriores, né? Então, essa empresa aí tem que... Como é o nome da empresa?
Pois,
Carla?
É, a empresa, né? FG Soluções Ambientais LTDA precisa resolver, né, Kátia, essa situação, né?
Ah, FG. Então fica a pergunta para a FG, né? Vai entrar no eixo aí, FG, seguir direitinho o contrato ou a gente vai ter que ficar cobrando aqui? Pelo amor de Deus. E que bom que a prefeitura notificou essa empresa, que é a FG, responsável pela coleta de lixo, e cobra essa regularização imediata, né? Daqui para amanhã a gente vai observar como é que tá aí, né, pela cidade, pra gente comentar de novo aqui sobre o assunto. O que não dá é pra
questão
simplesmente...
de saúde pública também, né, Kátia?
Claro,
pelo amor de
óbvio.
Deus.
Meu Deus do céu. Sem condições. Inclusive, desde que essa gestão iniciou, locais que nem passavam o caminhão, os caminhões passam, né? Hoje em dia, desde que iniciou, aí agora, fazendo corpo mole?
Agir dessa forma não dá, né?
A gente quer entender, está perguntando por que disso. Mas que bom que a prefeitura notificou. 12 horas e 24 minutos. Ainda falando sobre essa questão de lixo, né, de limpeza, tem também a questão da Operação Cata Treco, né, que ajuda a manter bairros mais limpos e organizados. O serviço garante o descarte correto de móveis, colchões e eletrodomésticos sem uso. Então, manter móveis, colchões e eletrodomésticos sem uso fora das ruas contribui para uma cidade mais limpa, organizada e segura. Para fortalecer esse trabalho, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, está dando continuidade às ações de recolhimento de resíduos volumosos, mais conhecida aí como Operação Cata Treco. A iniciativa foi proposta aí pelo vereador Odailson Aranha e reforça os serviços de zeladoria urbana no município. O serviço atende moradores que precisam dar a destinação correta a objetos que não têm mais utilidade. O material deve ser colocado para recolhimento nos dias e horários definidos para cada localidade. E aí, segundo o vereador Adailson Aranha, autor da iniciativa, a ação amplia as opções para que a população faça a destinação adequada de materiais de grande porte, evitando o acúmulo desses itens em áreas públicas, hein, Carla?
Pois é, e ao oferecer uma alternativa segura para esse tipo de material, o serviço evita o descarte em vias públicas, terrenos baldios, córregos e outras localidades inadequadas. Com isso, o município reduz pontos de descarte regular, preserva o ambiente urbano e favorece a saúde pública e a qualidade de vida da população. A continuidade da ação fortalece as iniciativas de limpeza urbana e preservação ambiental desenvolvidas pelo município, além de contribuir para a conservação dos espaços coletivos. O serviço ajuda a prevenir impactos causados pelo descarte irregular e mantém a cidade mais limpa e bem cuidada.
Importante, né? E parabéns aí ao vereador Odailson Aranha, que propôs, né, essa operação Cata Treco, importantíssima. Tá aí, ó, vereadores. Sempre que puder, né, proponham aí esses projetos, né, operações, algo do tipo, que é sempre importante para atender aí a população, tá? E parabéns à prefeitura por estar fazendo aí esse trabalho, que, Carla, é inadmissível você estar passando numa rua e ver um carro parar, tirar de cima do carro uma geladeira velha, um sofá rasgado velho e jogar ali naquele canto.
E deixar lá,
né? Como acontecia muito ali perto do final de linha, no bairro Hernani Sá. E aí tem aquele local ali, a prefeitura sempre recolhendo, e as pessoas continuavam, né, fazendo isso. Claro, né, gente, toda regra tem exceção. Mas eu lembro que um rapaz começou a filmar, depois um blog começou a mostrar também, e aí parece que pararam, né? Porque é isso, a empresa tem que cobrar também, chegar lá, olha, tá aqui, ó, tô mostrando aqui o morador que tá jogando lá, o lixo, o descarte do sofá velho, da geladeira velha, em local inapropriado. E é isso, tem que cobrar, né?
Exato.
É igual a questão do lixo. Se você sabe o horário que o carro vai passar, pra que colocar dois dias antes?
Ou depois, né? Quando
Exato.
Passa o carro.
Exato. Colocar um pouquinho perto do horário, né?
Isso.
Todos os dias e nunca colocar depois. Aí passa um cachorro e rasga, né? Às vezes passa morador de rua também. Enfim. A gente tem que procurar fazer a nossa parte. É igual você tá na rua, descasca uma bala. Não joga o papel no chão. Leve no seu bolso para você colocar na lixeira, né? É, minha roupa vive de papel, de coisa, porque eu evito jogar fora. Porque a gente tem que fazer a nossa parte.
A nossa parte.
Né? Isso é muito importante, gente. Cada um aí fazendo a sua parte. São 12 horas e 28 minutos, a gente vai dar uma passadinha por Itabuna, infelizmente a notícia não é boa, é sobre um servidor público de Itabuna. Itabuna, então, perdeu aí o servidor público Erlon Magno. É, então, Itabuna perdeu na manhã de hoje um dos seus filhos adotivos mais apaixonados pela terra, onde nasceu, Jorge Amado, o servidor público estadual e depois municipal do setor fazendário. É, o Erlon Magno Sérgio Bruno, ele faleceu no hospital Calixto Midlet Filho após grande luta pela vida, segundo aqui o blog Pimenta, que é a nossa fonte. Nascido em Rui Barbosa, aqui na Bahia, o Erlon tinha 58 anos, fez brotar ou participou em Itabuna de movimentos de defesa do município sul-baiano, né? E ele discutia muitas ideias, estimulava os grupos, né, de WhatsApp. Eu via muito ele lá no grupo do WhatsApp Político Sul da Bahia, fazendo muitos comentários, né? E aí, infelizmente, hoje, Itabuna amanheceu triste aí com a perda do Erlon Magno Sérgio Bruno. O velório, tá? O corpo do Erlon aí está sendo velado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Rua Duque de Caxias, número 677, no centro de Itabuna. E vai já iniciou, né? Estava marcado para iniciar a partir de meio-dia, já deve ter iniciado. A saída do cortejo, né, do corpo aí, está prevista para as 15h30. E o sepultamento deverá ocorrer às 16h, no cemitério Campo Santo, no bairro Pontalzinho, em Itabuna. Então, nossos sentimentos é a família do Erlon Magno, né, porque esse momento é, né, difícil aí. Então, deixamos aqui nossos sentimentos a todos os amigos e familiares do Erlon Magno de Itabuna. Pontualmente 12h30. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já. E aí, lembrando que você pode enviar sua mensagem com denúncia, reclamação, opinião para o WhatsApp ou enviar o seu nome para concorrer ao brinde Natura Ilhéus, que no final do programa vamos divulgar. É um brinde de sexta que não deu certo divulgar porque caiu aqui o WhatsApp, né? A meta aí fez uma derrubadinha rápida, mas depois voltou a funcionar depois do programa, ok? Então, pode mandar seu nome completo, você que quer ganhar um brinde Natura Ilhéus. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, inscrições abertas, você em evolução, Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá e Natura Ilhéus, que toda semana apresentei os nossos ouvintes com brinde Natura Ilhéus. Não é kit, tá, gente? Existe uma diferença entre um kit e um brinde. Brinde Natura Ilhéus. Tá? É um brinde, não é um kit. O kit vem várias coisas, né? Então é um brinde Natura Ilhéus. Semana passada, na sexta-feira, a gente ia fazer o sorteio e aí caiu aí o WhatsApp. Aí a meta só liberou o WhatsApp depois do programa, então não teve como fazer. Então o sorteio de sexta transferimos para hoje. Então já tem vários nomes ali, já tá tudo pronto para o sorteio. E no final do programa a gente divulga quem ganhou. E claro, quinta e sexta-feira vamos ter sim os dois sorteios da semana, ok? Normalmente. Olha, são 12 horas e 40 minutos, nós vamos continuar aqui no noticiário regional, porque daqui a pouquinho a gente vai liberar a participação do ouvinte, tá? A gente vai falar sobre uma situação aí que ocorreu em Itabuna, hein? Segundo a apuração da TV Santa Cruz, nossa fonte. Homem é preso, suspeito de atrair criança com doces e brinquedos para cometer abusos. É brincadeira, Carla.
Um absurdo.
Um homem de 47 anos, ele foi preso em flagrante no sábado, dia 11, suspeito de estupro de vulnerável contra crianças no bairro Santa Inês, em Itabuna. Então, segundo a apuração da TV Santa Cruz, um homem que não teve o nome revelado atraía as vítimas para a casa dele, oferecendo doces, lanches e brinquedos. As crianças o chamavam de tio. O caso foi descoberto após denúncias anônimas. De acordo com o Conselho Tutelar, a investigação reúne dois casos e aponta 9 vítimas. Na sexta-feira, dia 10, 3 crianças teriam sido vítimas do suspeito. Já no sábado, dia 11, outras 6 vítimas foram identificadas. 4 crianças e 2 adolescentes, sendo um deles autistas, em carro.
Uma brutalidade, viu, Kátia? E a Polícia Militar informou que foi acionada na tarde de sábado pelo Centro Integrado de Comunicações, que é a SICOM, e pela Ronda Escolar para averiguar uma denúncia de abuso sexual e aliciamento de menores. No imóvel indicado, equipes do 15º Batalhão da PM encontraram o suspeito e 5 crianças. O homem foi preso e levado para a 6ª Coordenadoria Regional da Polícia do Interior, a Corpim, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. O Conselho Tutelar acompanhou a ocorrência, realizou o acolhimento das vítimas, registrou o boletim de ocorrência e encaminhou as crianças e adolescentes para exames de corpo de delito. Segundo o órgão, os casos também foram comunicados à Vara da Infância e Juventude de Itabuna, responsável por conduzir a escuta especializada das vítimas. Em nota, a Polícia Civil informou que foram expedidas guias para exames periciais e que o suspeito permanece à disposição da Justiça. A instituição informou ainda que outros detalhes da investigação não serão divulgados em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha, complicado, viu? Tem aqui, né, Kátia, como fazer denúncia, né?
É importante, né, fazer denúncia. Presta atenção, tá? Divulga pra gente, Carla.
Pois é, em casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, podem ser denunciados de forma anônima pelo Disque 100, canal do governo federal voltado à proteção dos direitos humanos. As denúncias também podem ser feitas em qualquer delegacia, nas delegacias especializadas de repressão a crimes contra criança e o adolescente, quando houver, ou diretamente ao Conselho Tutelar do município. Em situações de emergência ou quando o crime estiver acontecendo, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo telefone 190. Também é possível registrar denúncias junto ao Ministério Público. Segundo especialistas, denúncias feitas por familiares, vizinhos, professores e outras pessoas próximas são fundamentais para interromper situações de violência e garantir a proteção das vítimas. Kátia.
É, minha gente, é brincadeira um negócio desse. Um homem, vou repetir a idade, de 47 anos, que deveria estar cuidando e protegendo as nossas crianças, ele estava atraindo crianças com doces e brinquedos para cometer o abuso sexual. E, gente, isso é terrível. E para quem não sabe, hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, celebra 36 anos. Hoje, 13 de julho. Então, o ECA, instituído pela Lei número 8.069, de 1900, o marco estabelece a doutrina da proteção integral, garantindo prioridade absoluta aos direitos de menores de 18 anos e exigindo responsabilidade compartilhada entre família, sociedade e Estado. Então, esse homem aqui, ele faz parte da sociedade, ele tinha que estar cuidando, protegendo essas crianças e não atraindo com doces e brinquedos para cometer um crime contra elas. E aí o ECA substituiu o antigo Código de Menores. Ele transformou o público infantil e juvenil em sujeitos de direitos, assegurando acesso à vida, saúde, educação, lazer e proteção contra toda forma de negligência, violência e exploração. Além disso, a lei garantiu a criação de órgãos fundamentais para zelar por esses direitos em todo o Brasil. Então, só repetindo, se você presenciar ou souber de alguma violação de direitos de crianças e adolescentes, pode sim denunciar anonimamente pelo Disque 100. É uma ligação gratuita, simples, rápida, tá? Mas faça a sua parte, tá? Então, lembrando também que existe Conselho Tutelar, né, em diversas cidades brasileiras, como Ilhéus, né? Se você está vendo algum caso estranho, suspeito, no seu vizinho, né, aciona o Conselho Tutelar, se você não tem coragem de procurar diretamente a polícia, né, e o Conselho Tutelar, ele vai tomar providências, né, Carla?
Exatamente.
Olha, 12 horas e 46 minutos antes de entrar no noticiário policial, vamos liberar a participação do ouvinte para a gente comentar aí quem está participando, quer concorrer ao brinde Natura Ilhéus, ou quem está enviando mensagem aí de denúncia ou reclamação?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 12 horas e 47 minutos, está liberada a participação do nosso ouvinte pelo 988291029. Carla já está navegando por lá. O que temos de mensagens, Carla?
Temos a Jéssica passando por aqui, desejando uma semana abençoada pra gente. A Jéssica Silva da Silva, ela diz: quero participar do Brinde da Natura. E meninas, obrigada.
Massa, que bom. Obrigada a você pela audiência e por participar.
Jocélia Silva de Santana também: quero ganhar Brinde Natura, passando por aqui.
Quem?
Josélia Silva de Santana.
Pronto, um abraço pra Josélia Silva de Santana.
Pessoal que tá falando sobre a coleta do lixo, abrimos o programa hoje falando a respeito, dando aí, né, Kátia?
A prefeitura explicando, né, que tá cobrando aí, já notificou a empresa para ela manter a regularidade, até porque os pagamentos estão em dias, né?
Exato. Então, pra
ó, deixa eu botar uma alô aqui enquanto você já tá olhando aí, pra Rita Bonfim. Rita Bonfim Pacheco, ela é ouvinte assídua do Jornal do Meio Dia. Ela tá sempre comentando lá meus stories no Instagram. Rita, um beijo para você. Obrigada pela audiência, pelo carinho, tá?
José Roberto Costa, também passando por aqui. Quero ganhar Brinde Natura. José Roberto Costa.
Um abraço para o José Roberto Costa. Obrigada pela audiência.
Boa tarde, meninas. Quero participar do Brinde Natura. Elaine de Jesus, também passando por aqui.
Valeu, Elaine de Jesus. Um beijo para você. Obrigada pela audiência. Um abraço também pro pessoal do Instagram. Ilhéus, amada Ilhéus.
Luciano Leal Santos também: quero ganhar Brinde Natura, meninas.
Olha isso aí, Luciano.
E mais o Ivan: sou ouvinte do JMD de carteirinha, hein? Quero ganhar esse presente aí da Natura.
Um abraço pro Luciano, pro Ivan, obrigada pela audiência. Eu acho interessante quando os homens participam também querendo ganhar brinde.
Sim.
Porque geralmente quando é brinde assim deste tipo, né? Muita mulher, né?
Com certeza.
Mas os homens estão aí jogando duro.
E hoje eles estão jogando duro, viu? Firmino Santos Ramos também, morador da comunidade Lava Pés. Quero ganhar Brinde Natura.
Um abraço, obrigada pela audiência.
Por enquanto é só, Kátia.
Então pronto, ó, já tá todo mundo aí pronto pra concorrer, tá? Os nomes já estão todos ali prontos pra concorrer, sim. Finalzinho do programa a gente sorteia aqui. Quem é o ganhador ou ganhadora deste brinde de hoje da Natura Ilhéus, que era o brinde da sexta-feira passada, né? Então, lembrando que quinta e sexta que vem ainda teremos mais sorteio. Olha, 12 horas e 49 minutos, vamos dar uma entradinha já no noticiário policial, trazendo muitas informações. A gente vai passar por Porto Seguro. Motorista de transporte por aplicativo é executado em Porto Seguro. O motorista de transporte por aplicativo Edinaldo Saraiva da Silva, de 46 anos, foi encontrado morto na manhã de ontem em uma estrada na zona rural de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Desaparecido desde a noite de sábado, dia 11, ele havia saído para trabalhar quando perdeu contato com familiares, né, Carla?
Pois é, de acordo com a Polícia Civil, o corpo foi localizado por moradores na estrada Acaúfa, fica na altura do quilômetro 3, com diversas marcas de tiros. Horas depois, os investigadores encontraram um veículo utilizado pela vítima completamente incendiado em outra estrada vicinal, entre Porto Seguro e Itabela, a cerca de 20 quilômetros do local onde o corpo estava. Equipes da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica fizeram perícias nos dois locais. O corpo foi removido para necrópsia, enquanto o automóvel passará por exames que poderão auxiliar na investigação. O caso é apurado pela primeira Delegacia Territorial de Porto Seguro. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a motivação do crime. A principal linha de investigação considerada a possível relação entre esse homicídio e outro registrado no município no mesmo dia, Kátia.
Que coisa, né, gente? Quanta violência.
Quanta violência, viu?
12 horas e 51 minutos no noticiário, nas manchetes dos jornais, a gente trouxe manchetes dos jornais. Mais precisamente na manchete do jornal, cadê, meu Deus do céu, Correio da Bahia, direto de Salvador, que fala: Pix, propina e gado moviam esquema com policiais em presídio baiano. Pois é, você vai saber agora em que presídio isso ocorria, tá? A gente vai trazer a partir de agora esta informação. Então, WhatsApp, Pix e contas de terceiros. Como policiais penais montaram um esquema milionário no presídio de Feira de Santana. A organização criminosa, formada por policiais penais que atuavam no Conjunto Penal de Feira de Santana, funcionava como uma empresa. As negociações eram acertadas pelo WhatsApp. Os pagamentos passavam por Pix e contas de terceiros. Parte do dinheiro era investigada na compra de gado e os envolvidos movimentavam centenas de milhares de reais incompatíveis com salários recebidos do Estado. É o que revela a sentença do Tribunal de Justiça da Bahia, o TJBA, que condenou 10 policiais penais e outros envolvidos por facilitar a entrada de celulares, drogas e outros objetos ilícitos na unidade prisional mediante propina. Na decisão de 204 páginas, a qual aí o Correio da Bahia, que é a nossa fonte, teve acesso, o Tribunal de Justiça da Bahia condenou os agentes também por corrupção, organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. São eles: Valmir Pereira de Jesus, Vitor Cerqueira de Oliveira, Ednilson Santana Mota, Isaías Gregório de Miranda Filho, Yuri Pinheiro Costa, Gilda de Lima Almeida, Walter Ferreira de Almeida, Leandro Calazans Amaral, Luana Priscila de Jesus Moitinho e Rosana Souza de Oliveira. Além das penas impostas, o TJ Bahia decretou a perda dos cargos públicos dos servidores condenados, embora tenha autorizado que recorram em liberdade. É, Carla, não é brincadeira
complicado,
não, hein?
Viu? Complicado. E olha, Kátia, um dos episódios detalhados pela juíza Sebastiana da Costa Bonfim ocorreu em 3 de janeiro de 2023. A análise do celular de Valmir identificou conversas por WhatsApp com o colega Yuri, nas quais os dois utilizavam linguagem cifrada, né, para tratar aí da entrada de ilícitos no presídio. Segundo a sentença, na ocasião, ficou acertada a entrada de 9 celulares, 2 balanças de precisão e 2 quilos de entorpecentes, em troca de mais de R$ 36 mil. A investigação também descobriu como o dinheiro era ocultado. A sentença afirma que os pagamentos não eram feitos diretamente aos policiais, mas por meio de contas de terceiros. Uma delas pertencia à empresa EME Eletricista, registrada em nome do comerciante Emerson Carmo dos Santos, um dos condenados que integrava ao núcleo financeiro. Conforme a decisão, um comprovante de Pix da conta da empresa foi encontrado no celular de Yuri, e diversas conversas mostram o policial penal dizendo que iria consultar Emerson para confirmar se os depósitos já haviam sido compensados. As mensagens recuperadas do aparelho celular ainda permitiram aos investigadores construir a divisão do dinheiro. Em uma conversa de 12 de janeiro de 2023, referente justamente ao acordo fechado 9 dias antes, a sentença registra que houve um depósito inicial de R$ 18 mil. Antes da partilha, era descontada uma comissão de 3%, destinada ao proprietário da conta, utilizada para receber o dinheiro. Dos 17.460 restantes, 15 mil foram investidos na compra de gado, sobrando apenas 2.460, divididos igualmente entre Valmir e Yuri, o que resultou aí em 1.230 para cada um. Depois, um segundo pagamento de 17 mil foi realizado também, viu? E novamente foi encontrada a comissão de 3%.
Não, foi descontada.
Foi descontada, isso. A comissão de 3%, restando 16.490, repartido entre os dois, que ficaram com 8.245 cada. Para a magistrada, a dinâmica demonstra um mecanismo destinado a ocultar a origem dos recursos provenientes da corrupção e do tráfico de drogas.
Pois é, ela fala ainda em sigilo, né? As quebras de sigilo bancário reforçaram a suspeita de enriquecimento ilícito. Apenas entre janeiro de 2022 e abril de 2023, o Yuri movimentou mais de R$ 300 mil em créditos e mais de 330 mil em débitos. Desse total, somente pouco mais de 59 mil tinham origem identificada nos salários pagos pela Secretaria de Administração Penitenciária, que é a SEAP, e o restante não possuía justificativa compatível com a renda formal do servidor, segundo a sentença. O levantamento financeiro aponta ainda que o Yuri realizou 80 depósitos em contas em seu nome, que somaram mais de R$ 140 mil, além de pouco mais de 41 mil depositados em casas lotéricas sem identificação da origem, outros R$ 13.500 em depósitos feitos diretamente em caixa e outros de R$ 10.800 recebidos de Emerson, apontando como operador financeiro do grupo. A situação de outros policiais penais também chamou a atenção da Justiça. Gildo movimentou mais de R$ 555 mil em créditos e mais de R$ 557 mil em débitos entre 2020 e 2022. Nesse período, fez 103 mil em autodepósitos e recebeu 161 mil em depósitos sem identificação. Realizou operações em lotéricas e chegou a negociar 35 mil em criptomoedas, movimentações consideradas incompatíveis com sua capacidade financeira declarada. Já o Valmir movimentou mais de meio milhão de reais no período e realizou 159 mil em autodepósitos. Fez 55 depósitos para Luana, que totalizaram aí R$ 83.565, e ainda efetuou um depósito em espécie de R$ 53 mil, sem lastro bancário compatível, segundo a sentença. Para a magistrada, né, a juíza do caso, havia uma organização criminosa estruturada com divisão de tarefas, operadores financeiros e mecanismos voltados a ocultar a origem do dinheiro obtido com a corrupção dentro do conjunto penal de Feira de Santana. Hoje em dia é muito fácil identificar esse negócio de depósito ali, acolá, Pix, tal, olha. Mas que parabéns aí à polícia, à justiça, né? Jogando duro aí e desmantelando mais um esquema de corrupção. No caso aí, dentro do conjunto penal de Feira de Santana. 12 horas e 58 minutinhos. Vamos falar de um caso aqui que aconteceu tem poucos dias. E aí ele foi preso na sexta e não deu pra gente falar, mas agora a gente tem a atualização do caso. Ginecologista preso por suspeita de filmar paciente durante consulta em Salvador é solto após audiência de custódia. O ginecologista Rosanar Pereira de Santana, preso na sexta-feira, dia 10, última sexta, por suspeita de usar óculos com câmera para filmar uma paciente durante uma consulta em uma clínica privada no bairro de Vila Laura, em Salvador, teve a prisão relaxada pela justiça. Quem sou eu para questionar a justiça, né? Mas que isso não deveria ter ficado continuado preso. Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia, a decisão foi tomada durante a audiência de custódia realizada no domingo ontem. Também afirmou que não pode divulgar detalhes da decisão, porque o processo tramita em segredo de justiça. Na decisão da audiência de custódia, na qual a imprensa teve acesso, o juiz plantonista determinou o relaxamento da prisão após entender que a prisão em flagrante era ilegal.
Ilegal é o ato dele.
Pois é, mas vamos para frente. Conforme o documento, olha só as informações aí, vamos divulgar, Carla.
Ai, meu Deus, o crime investigado tem pena máxima de 1 ano de detenção e por isso é considerado de menor potencial ofensivo. Situação em que, em regra, a legislação prevê a lavratura de um termo circunstanciado de ocorrências, né, que é o TCO, sem imposição de prisão em flagrante. O magistrado também afirmou que, até aquele momento da investigação, não havia prova da materialidade do crime. A decisão cita que policiais tiveram acesso ao celular do médico, ao aplicativo do óculos, dos óculos inteligentes, ao armazenamento em nuvem, à lixeira e aos arquivos apagados, mas não encontraram fotos ou vídeos relacionados à denúncia. Para o juiz, a suspeita surgiu a partir da percepção da paciente ao notar o uso dos óculos durante o exame, mas a restrição da liberdade exigiria um lastro probatório mínimo. A decisão ressalta que o relaxamento da prisão não encerra a investigação. O juiz destacou que a análise foi feita apenas para avaliar a legalidade da prisão em flagrante e que a apuração dos fatos poderá continuar em procedimento próprio, caso surjam novos elementos de prova. A família diz que não havia gravações após a decisão da justiça. Familiares dos ginecologistas divulgaram uma nota afirmando que ele é inocente e classificando o caso como um grave episódio de injustiça.
E aí, No texto, a família afirma que os óculos inteligentes utilizados pelo médico possuem lentes de grau e que o equipamento só grava imagens quando acionado manualmente, além de emitir um sinal luminoso durante a gravação. A nota também diz que o médico entregou voluntariamente seus dispositivos eletrônicos e senhas às autoridades e sustenta que não foram encontradas gravações relacionadas ao caso. A família ainda afirma que pretende buscar responsabilização pelas acusações que considera indevidas. Então, para você que está sem entender direito, esse ginecologista ele foi preso na sexta após uma paciente denunciar que suspeitava estar sendo filmada durante um exame ginecológico em uma clínica particular no bairro de Vila Laura, em Salvador. E aí, segundo a polícia, a mulher relatou que o médico utilizava um óculos com dispositivo de gravação durante o atendimento. A paciente desconfiou da situação por se tratar de um óculos escuro, passou a gravar a consulta com o celular e questionou o profissional. Ainda de acordo à PM, o médico deixou a clínica antes da chegada dos policiais e foi localizado na Avenida Heitor Dias, ou seja, ele saiu do flagrante. Na ocasião, a polícia militar informou que o médico teria confessado a prática e dito que as imagens seriam utilizadas para pesquisa. A defesa e a família negam que tenha havido qualquer confissão, né? E o caso foi registrado na Casa da Mulher Brasileira e segue sendo investigado pela Polícia Civil. O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, que é o CREMEB, informou anteriormente que instaurou uma sindicância para apurar os fatos. E aí tem uma nota aqui, a nota muito grande, mas se refere a exatamente isso. Que instaurou uma sindicância para apurar os fatos. É coisa, viu? Doutor, doutor, pelo amor de Deus. Ai, ai, fica difícil. Porque tem muita mulher que não gosta de ginecologista homem, né? Tem muita mulher. Enfim, nós temos muitos excelentes profissionais por aí, tá? E decentes, tá? Diga-se de passagem. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje do Jornal do Meio-Dia. Antes de encerrar, vamos divulgar aqui o Felizardo. É isso mesmo, um homem. O Luciano Leal dos Santos, né? Ganhador do brinde Natura Ilhéus. Atenção, Luciano Leal dos Santos. Você pode ir à Natura Ilhéus a partir de amanhã, tá? Com o seu nome, com o seu RG. Seu nome vai estar lá. Luciano Leal dos Santos. Pode ir a partir de amanhã. Ok? Na Natura Ilhéus, que fica na Avenida Tiradentes, ali próximo ao paredão do São José. Tá bom, Luciano? Um abraço, parabéns. E a gente fica por aqui, a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia se encerra aqui, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde, Carla, e até amanhã.
Boa tarde para você também, Kátia Gomes. Até amanhã. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem um oferecimento Natura Ilhéus. Liquida Natura com ofertas imperdíveis de até 70% de desconto. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio, para a sua casa, no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.